Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Primeiro ponto, apreciação e votação da ata número 4, referente à reunião de 27 de novembro de 2019. Algum senhor deputado ou deputada tem alguma coisa a acrescentar, ou a ditar, ou alterar relativamente a esta ata? Então, sujeitávamos a ata já à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. A senhora deputada Assunção Cristas ainda não chegou. Ela contatou-nos no sentido que estaria um bocadinho atrasada e, portanto, se não houver inconvenientes, nós passaríamos o ponto até à senhora deputada chegar, entretanto. Ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo à pronúncia do projeto de lei número 6/14/1 do PCP. A senhora deputada relatora é a deputada Maria Manuela Rola, do Bloco de Esquerda. Dava a palavra para a apresentação do relatório à senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Ora, o projeto de lei número 6, apresentado pelo PCP, altera o Código de Processo Civil, estabelecendo um regime de impenhorabilidade da habitação própria e permanente e fixa restrições à penhora e execução de hipoteca. Este projeto foi acometido à primeira comissão, sendo-nos pedido um parecer relativamente ao próprio projeto. Conforme se retira da exposição de motivos, os proponentes pretendem, de facto, encontrar soluções para o problema da perda da habitação própria e permanente, propondo que se elimine a possibilidade de penhora ou execução de hipoteca sobre a habitação, quando se comprova a inexistência de rendimentos suficientes para assegurar a subsistência do executado ou do agregado familiar, incluindo no âmbito de processos de execução fiscal. Também propõem que se restrinja a possibilidade de penhora ou execução da hipoteca sobre a habitação às situações em que não seja possível garantir, pela penhora de outros bens ou rendimentos, o pagamento de 2/3 do montante em dívida no prazo estabelecido para pagamento do crédito concedido para a aquisição do imóvel. Concretizam ainda que a venda do imóvel possa apenas fazer-se quando o montante a realizar com essa venda seja superior ao que seria obtido com aquela penhora de outros bens e rendimentos do executado, podendo essa penhora incidir sobre rendimentos de terceiros que o executado indique, desde que obtido o respectivo consentimento. Este projeto de lei propõe alterações ao Código do Processo Civil, na redação dada pela Lei 117/2019, de 13 de setembro. A ser aprovado, entra em vigor, segundo a previsão do próprio projeto de lei, a 1 de janeiro de 2020. Este projeto foi apresentado à Assembleia da República no sentido de estabelecer as questões que já aqui levantei e, nos compete avaliar, parece-nos reunir os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Senhores deputados, os diferentes...
Sim.
Grupo Parlamentar do PSD.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas e colegas. Como sabem, nós estamos em análise um parecer elaborado pela senhora deputada do Bloco de Esquerda. Também tivemos acesso ao parecer elaborado na primeira comissão pela sua deputada Emília Cerqueira sobre todo este assunto e creio que a nossa colega deputada Filipa Roseta poderá dar aqui alguns contributos, se assim o entender. Obrigado.
Relativamente
ao parecer... A deputada Filipa Roseta.
Relativamente ao parecer do Bloco de Esquerda, à síntese, parece-nos correta, não temos nada a acrescentar, pois a discussão, obviamente, será feita em plenário, não aqui.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia. Cumprimentar também, um cumprimento à deputada relatora Maria Manuela Rola. Não temos nada a assinalar substancial em relação a qualquer discordância ou qualquer problema com a proposta de pronúncia desta comissão. E pronto, saudar o relatório apresentado. Eu julgo que na primeira página, no final do ponto 1, há uma referência à data do anúncio do projeto, que se não me engano está dia 24 de abril, mas a data correta é 6 de novembro. E feita essa correção de uma gralha aqui nas datas, não temos mais nada. Eu disse que não tínhamos nada de substancial, temos uma coisa de datas que fica corrigida e estamos em condições de aprovar.
Deputado Hugo Costa.
Sr. Presidente, apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, Maria Manuela Rolo, do Bloco de Esquerda, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o debate sobre este assunto será feito em plenário, no local correto. E em relação à pronúncia desta comissão, parece-nos correto, do ponto de vista regimental, o relatório, e sendo este tema até tratado em primeiro lugar pela primeira comissão, será até dentro da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quem acompanha essencialmente este assunto, mas obviamente não deixa de ser importante o nosso parecer e estamos de acordo com o relator.
Não havendo mais ninguém inscrito, gostaria em nome da mesa de agradecer à deputada relatora Maria Manuela Rola a elaboração do relatório. Passava de imediato à votação do parecer. Alguém vota contra? Alguém se abstém? O parecer foi votado favoravelmente por unanimidade. Ponto 4 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo aos projetos de lei. Projeto de lei 37/14/1 do PCP. Projeto de lei número 116/14/1 do PAN. E projeto de lei número 119/14/1 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei número 120/14/1 do PEV. O deputado relator é o deputado Filipe Pacheco, do PS, a quem dou a palavra para apresentar o parecer relativamente a estes 4 projetos de lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, estes 4 projetos de lei, portanto, estamos aqui a falar de um primeiro projeto de lei que deu entrada pelo Grupo Parlamentar do PCP, que tomou a iniciativa de o apresentar, portanto, o projeto de lei número 37, que entrou a dia 4 de novembro, que estabelece medidas de promoção da durabilidade e garantia dos equipamentos para o combate à obsolescência programada. Na sequência, entraram 3 projetos de lei, a 22 de novembro, o 116 do PAN, que estabelece medidas de promoção do desenho ecológico e do aumento do ciclo de vida dos equipamentos elétricos e eletrónicos, o 119 do Bloco de Esquerda, que alarga o prazo de garantia na venda de bens móveis de consumo, propõe uma segunda alteração ao Decreto-Lei 67/2003, e dos Verdes, o Projeto de Lei 120, que prevê o aumento da durabilidade e expansão da garantia para os bens móveis e imóveis, alteração ao Decreto-Lei 67/2003, de 8 de abril. Portanto, no geral, os projetos falam de conceitos como economia circular, de aumento do ciclo de vida dos equipamentos elétricos e eletrónicos, aumento das garantias de bens de consumo, fala também do combate à obsolescência programada, portanto, há aqui uma possível definição para este conceito de obsolescência programada, que é um conjunto de técnicas utilizadas para reduzir deliberadamente a vida útil de produtos e aumentar a sua taxa de substituição, e de referir que o Presidente da Comissão pediu a emissão de parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados, e até ao momento, pelo que sabemos, não recebemos esse parecer. Não houve também consultas, qualquer tipo de consultas facultativas, e no geral, portanto, o relatório foi distribuído, e pensamos que todos estes projetos reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para poderem ser apreciados e votados em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberto o período de apreciação dos grupos parlamentares. Dava a palavra à deputada do PSD, Márcia Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer ao colega relator, ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, o facto de ter elaborado o parecer e, no que respeita à sua apreciação, o parecer parece-nos que reúne os requisitos regimentais, quer quanto aos requisitos formais, quer ainda quanto à parte mais substantiva. E, portanto, no que respeita ao conteúdo dos projetos de leis que foram apresentados, o parecer é esclarecedor e é claro, e também no que respeita às conclusões que foram apresentadas. E, sendo assim, nada temos a opor a este parecer, pelo que o nosso sentido será de aprovação do mesmo. Muito obrigada.
Mais algum deputado de algum grupo, deputado ou deputada de algum grupo parlamentar pretende fazer intervenção relativamente a este parecer? Não havendo, passaremos de imediato à votação do parecer do Sr. Deputado Filipe Pacheco, do PS, que desde já, em nome da mesa, agradeço a elaboração do relatório, e passávamos à votação desse parecer. Algum Sr. Deputado ou deputada vota contra? Alguém se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Ponto 5 da ordem de trabalhos, nomeação do relator para a sede de iniciativa legislativa, projeto de lei 103/14/1 do PEV. O relator cabe ao Partido Socialista, a nomeação do relator cabe ao Partido Socialista. Naturalmente, dava a palavra ao Sr. Deputado Hugo.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do Partido Socialista indica para relator deste projeto o Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Ponto 6, baixaram à comissão. Ponto 6, baixaram à comissão, como consta da ordem do dia, o projeto de resolução número 100/14/1 do PEV, o projeto de resolução número 116/14/1 do PCP e o projeto de resolução número 121/14/1 do CDS-PP. A da Assunção Cristas, entretanto, ainda não chegou. Vamos aguardar, entretanto, a ver se chega. Nos outros assuntos, refiro o seguinte. A lei orgânica do Governo, isto é para conhecimento, a lei orgânica do Governo foi publicada hoje, portanto, já temos possibilidades de dar o melhor andamento ao projeto de regulamento da Comissão e até, eventualmente, ao plano de atividades. O Orçamento de Estado vai dar entrada nesta Comissão, vai dar entrada no dia 16 de dezembro, portanto, essa data está assente. Gostaria de também dar conhecimento que a audição do Presidente da IP das Infraestruturas de Portugal será realizada, muito possivelmente, no dia 18 de dezembro. 18 é quarta. É no dia 18 de dezembro de manhã, possivelmente. Pois, calha no dia da reunião ordinária, iniciámos com a audição, possivelmente a audição ao Presidente da IP, e depois faremos a nossa reunião na sequência após a audição. Eu gostaria também de dar conhecimento, mas os senhores deputados têm conhecimento disso também, porque já receberam as sumas, praticamente todo o mês de janeiro é dedicado a 100% ao Orçamento de Estado. Portanto, eram estas as matérias que eu teria nos outros assuntos. Algum senhor deputado ou deputada tem...
Estava muito barulho na sala. Obrigada, Sr. Presidente. Estava muito barulho na sala e não consegui apontar as datas que referia e as audições.
Peço desculpa, se calhar também estou a falar baixo demais, tenho que começar a falar mais alto. Não, o que eu referi foi o seguinte: o Orçamento de Estado vai dar entrada no dia 16 de dezembro, aqui no Parlamento. A audição, a pedido, a requerimento do PSD, do Presidente das Infraestruturas de Portugal, vai ser realizada no dia 18 de 12, ou seja, quarta-feira, dia da reunião ordinária da Comissão, mas no dia 18 de 12, inicialmente far-se-á essa audição e depois faremos a reunião ordinária, 18 de 12. Todo o mês de janeiro vai ser dedicado praticamente ao Orçamento de Estado. Portanto, isto é uma matéria que todos têm conhecimento, porque já receberam hoje.
Sr. Presidente, apenas para deixar a nota de que relativamente a essa audição, e com certeza que isto não depende apenas de nós, mas que possam ser feitos esforços também junto ao Governo para que no próprio dia 18 a seguir possa ser feita a audição sobre o mesmo tema ao Ministro, porque poderá facilitar, mas pelo menos que possa ser feita com mais ou menos na mesma semana, porque senão fica sem sentido termos um requerimento que foi aprovado por unanimidade, que fala da urgência deste tema, ouvimos o Presidente da IP e não ouvimos o Ministro respectivo.
Estou de acordo, mas vai ser, penso que, como nós só tivemos ontem conhecimento desta audição ao Presidente da IP, o que ficou definido foi que nós ouviríamos primeiro o Presidente da IP e depois teria a audição do Ministro. Mas, naturalmente, nós estamos a diligenciar nesse sentido, mas gostaria de dizer que os trabalhos encerram no dia 20. E, portanto, nós estamos a diligenciar nesse sentido, a diligenciar, mas só tivemos conhecimento ontem e estamos a diligenciar no sentido de haver a possibilidade de ouvirmos em audição o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. O Ministro não é do Planeamento, é das Infraestruturas.
Eu só queria, bom dia a todos, só queria reforçar a ideia que foi transmitida agora mesmo, quer dizer, faz todo sentido que na audição seja no dia 18, muito bem, pode não ser no dia 18, também admito isso. Agora, a preocupação está certíssima, faz sentido que seja rapidamente. Se fecha o trabalho no dia 20, então quando é que ouvimos o Ministro, não é? Se o tema é importante e é urgente, e da nossa parte ele é mesmo urgente, e penso da parte de todos, faz todo sentido que haja diligência, no sentido que o Governo, tão rapidamente quanto possível, venha à Comissão. Portanto, eu concordo com a observação colocada, nós concordamos com essa posição. Obrigado.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para dizer que concordo com as preocupações que aqui colocou, porque obviamente estas marcações não dependem apenas da própria Comissão e obviamente que vamos encetar esses esforços. A questão não é o com a urgência possível, é que de facto os trabalhos terminam a 20 ou 21, ainda não sabemos ao certo, e portanto se formos fazer esta audição em fevereiro, já não terá muito sentido e por alguma razão ele foi aprovado por unanimidade e portanto apenas deixar esse reforço que de facto após a audição do Presidente da IP, se for no dia seguinte ou dois dias a seguir, fará sentido que possa haver essa marcação.
Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, julgo que não haverá qualquer dúvida em nenhum dos grupos parlamentares de que estes requerimentos que foram aprovados devem ser concretizados. De outra forma, começaríamos mal a legislatura, digo eu. Era uma forma, estávamos com o passo trocado logo ao início. Mas, posto isto, eu acho que o melhor é sermos pragmáticos, objetivos e construtivos. Temos, na prática, com este agendamento, dois momentos, vá lá três, mas dois seriam mais adequados, para realizar a reunião, a audição com o Sr. Ministro. Que é no mesmo dia 18 ao final do plenário ou no dia 19 ao final do plenário. Eu julgo que não vale a pena termos muitas criatividades para além disto. O dia 20, sexta-feira à tarde, o último dia dos trabalhos, parece-me que será desadequado, não me parece que seja praticável. No limite será qualquer coisa que se possa suportar, mas se pudermos evitar, tanto melhor, do ponto de vista da prática dos trabalhos e do seu funcionamento. O Sr. Presidente, com toda, digamos, a gravitas, com toda a influência que exerce nas suas funções, conseguirá certamente demover todos os membros do Governo, todas as dificuldades que possam surgir, mas naturalmente que a partir daqui a bola já não fica no campo da Comissão, como se costuma dizer. Portanto, há estas duas opções concretas. Cabe ao Sr. Ministro, na sua agenda, encontrar ou não a possibilidade de fazer a audição, senão já sabemos o que irá acontecer.
Estamos de acordo. Eu gostaria de referir o seguinte. Nós pedimos a audição do Presidente das Infraestruturas de Portugal para o dia 11, para a reunião de 11. Mas por um aspecto de natureza pessoal, disseram que o dia 11 não era possível, não é? E propuseram-nos o dia 18. E em função disso, o desenvolvimento do Presidente do Ministro será em função desta proposta de data do Presidente das Infraestruturas de Portugal. E, portanto, nós estamos a diligenciar no sentido do Ministro poder vir cá dentro das datas até que foram propostas e, naturalmente, vamos tentar tudo para que o Sr. Ministro venha cá. O Sr. Deputado Assunção Cristas já chegou e, portanto, dava a palavra para a apresentação do requerimento apresentado pelo CDS-PP para a audição do Ministro das Infraestruturas e da Habitação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa por este ligeiro atraso. Queria, no fundo, sinalizar que este é um requerimento que vem na linha do que já foi aprovado e, portanto, o Partido Socialista, se quiser, pode sempre dizer que já é inútil porque já está aprovada a vinda do Sr. Presidente das Infraestruturas e do Sr. Ministro. Na verdade, nós achamos que há utilidade e, por isso mesmo, há o direito de iniciativa dos grupos parlamentares. De facto, também nós, ao longo da última legislatura, fomos particularmente intensos na fiscalização do cumprimento do plano de investimentos, nomeadamente em relação ao investimento na ferrovia, no que estava previsto, algumas coisas que vinham de trás, outras que foram reprogramadas e, na verdade, tiveram uma execução muito baixa. Depois assistimos a um compromisso quase de honra por parte do Governo, ainda nas vestes do anterior Governo e em sede de pré-campanha e de campanha eleitoral, e, na verdade, ficámos todos surpreendidos, enfim, surpreendidos eu não diria, porque já nos vamos habituando a este padrão, mas, de alguma forma, considerar que é preciso esclarecimentos adicionais quando, pouco depois das eleições, tomada após o novo governo, saem logo notícias dando nota de um atraso significativo e de uma reprogramação de um conjunto muito relevante de investimentos da Ferrovia 2020. E, portanto, achamos relevante que se ouça com a brevidade possível. Já percebi que no dia 18 já está marcada a vinda do Presidente das Infraestruturas de Portugal. Naturalmente, o Sr. Ministro deveria vir o quanto mais cedo possível na sequência dessa audição, idealmente antes do Natal. Acho que é isso que todos desejamos, até porque depois, se bem ouvi o acerto da intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias, mete-se o orçamento e, portanto, já estamos noutra dinâmica, noutra lógica e, obviamente, que as perguntas continuarão a ser pertinentes, mas ficam diluídas no meio do contexto orçamental. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que ninguém quer fazer intervenção relativamente a esta matéria. Sujeitava à votação este requerimento. Alguém vota contra? Alguém se abstém? O requerimento foi votado por unanimidade. Em termos globais, a agenda do dia 2 já foi consumida, chamemos-lhe assim, e, portanto, eu gostaria de referir, de dar só uma informação, que na reunião de mesa e coordenadores que ocorreu há pouco, assumimos que a grelha de tempos para as audições é a grelha, é provisoriamente, é a grelha do mandato anterior. Portanto, da legislatura anterior. Provisoriamente, porque pode haver uma reunião de presidentes de mesa, no sentido de que possa haver uma uniformização de critérios relativamente a esta matéria e, portanto, assumimos, os coordenadores e a mesa, assumimos que as grelhas de tempos, por exemplo, as audições que vão ocorrer, são as que aconteciam na legislatura anterior. Senhores, não, o relatório sobre orçamento, estávamos aqui a falar, o PS indicará só para dizer que nós temos que votar esse relatório aqui, no máximo, até ao dia 7 de janeiro. Os deputados e deputadas, nada mais houver, poderemos encerrar os trabalhos da reunião de hoje. Muito obrigado a todos e até, se não for antes, até à próxima semana.